This episode was created with the support of Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. Visit us at freefm.org.nz.
Kia ora, Brasil. O programa de rádio comunitária em Hamilton, na Nova Zelândia, para brasileiros ao redor do mundo. Que hora, New Zealand? Que hora, Brasil? Que hora, mundo? Eu sei que assim que a pandemia bateu nos países, a Nova Zelândia foi um dos primeiros a fechar as fronteiras e, inclusive, foi um dos últimos a abrir. E por causa disso, muita gente que acabou planejando vir em 2020, 2021, teve que postergar os planos, os projetos e começou a entrar nos grupos de brasileiros agora da Nova Zelândia perguntando: gente, como é que faz? O quê? Quer saber? Todos os paranauê aqui do país, né? Eu sei, gente. Muito bem-vindos, tá bom? Eu espero que vocês consigam realizar o sonho de vocês. Se vocês estão em algum outro país, vocês estão só pesquisando para tentar entender o que que está rolando na Nova Zelândia. Mas a minha convidada de hoje, ela trabalhava no ramo que está envolvido nessa coisa de imigrantes e de estudantes. Ela já vai explicar um pouquinho. E como eu disse, ela estava, né? E ela vai contar o porquê, o que aconteceu, enfim. Muita coisa. Aliás, essa entrevistada minha, ela é famosa na comunidade aqui porque ela
Ah.
geralmente entrevista os outros. Ela tá sendo modesta, tá? Vocês ouviram ela aí, mas ela é modesta. Então, Amanda Amaro, muitíssimo obrigada por estar aqui na Que Era Brasil.
Puxa, Maia, muito obrigada pelo convite. Primeiramente, me sinto muito honrada de poder estar aqui conversando com você. É um imenso prazer poder aí a gente bater esse papo com a sua audiência.
Amanda, você nasceu aonde no Brasil?
Eu sou de Mogi das Cruzes, São Paulo.
Ah, então por isso que tem um R meio puxado, né?
Opa, aqui é porta, portão.
Para uma mulher que nasceu numa região até que vai rica, boa, né, do Brasil, não é tão ruim assim. Você não ficou quieta no país, né? Você saiu até que cedo.
É bem curioso.
Conta.
Mogi é uma cidade bem legal. Eu não sei se você já teve a oportunidade de conhecer. De repente, alguém que está assistindo, né, nos ouvindo, é de Mogi, eu conheço. É uma cidade super legal, super bonita. Tive o privilégio de nascer numa família que sempre me proveu muito, muito, muito incentivo para desenvolver as minhas habilidades, mas sem recurso financeiro nenhum. Então, eu sou de família muito, muito humilde. Eu não tive oportunidade de estudar em escolas particulares. Eu sempre vi aquelas pessoas saindo dos cursinhos de inglês com aqueles livrinhos, sabe? E eu olhava e falava: Nossa Senhora, nunca que eu vou conseguir falar essa língua, esse negócio é só para rico, né? Então eu tinha criado esse mindset na minha cabeça que estudar inglês era coisa de rico, né? Que viajar era coisa de rico, porque eu era pobre e como é que eu ia conseguir tudo isso, né? Então, mesmo morando em Mogi, numa cidade legal, eu infelizmente não, eu vim de uma família super humilde, mas muito honesta, muito batalhadora. E aí, Maia, quando eu cheguei com os meus 16 anos, eu estava finalizando o ensino médio, né? E aí fica aquela questão que muitas pessoas têm: o que que eu vou fazer da minha vida, né? E para mim sempre foi faculdade. O meu sonho era ter um diploma da universidade, eu nem sei. Sabe, hoje em dia, mais madura, pensando, né? Que será que era isso mesmo, que era importante? Mas enfim, para mim sempre foi o meu grande objetivo. E eu lembro que eu prestei o vestibular na Universidade de Mogi das Cruzes, né, para publicidade e propaganda. Eu passei em primeiro lugar. E
Parabéns, nerd!
não, mas para você ver, né, menina? A gente ganharia uma bolsa de estudos, né? Metade seria pago pela, né? Eu não precisaria pagar. Mas meus pais não tinham condições de bancar a outra metade. Então, mesmo tendo ganhado essa bolsa de estudos, tudo, não era possível para a gente conseguir bancar isso. E também eu trabalhar, eu ia demorar muito para conseguir pagar, enfim. E aí eu pensei, eu vou para o Japão, que é o que muitas pessoas de ascendência né, japonesa fazem, né? Vou para o Japão trabalhar. Fico lá 1 ou 2 anos, depois volto e começo a minha faculdade, né? E aí os 1, 2 anos viraram quase 20.
Tudo isso, menina.
Pois é. bastante coisa. E eu fui com 16 para 17 anos, eu tinha acabado de fazer 17 anos, não tinha nenhum parente, eu não conhecia absolutamente ninguém, eu não falava idioma, e eu cheguei no auge do inverno, que era em fevereiro, estava nevando muito. E as primeiras semanas, Maia, eu não consegui dormir porque eu passei frio, assim, porque nevava muito. Eu morava dentro de um container com mais três pessoas. A gente dividia as beliches lá e eu só tinha uma coberta e eu passei muito frio. E aí eu não consegui dormir. E aí, por eu estar sem dormir vários dias, uma senhora brasileira que trabalhava comigo, ela perguntou o que que estava acontecendo. E eu falei, eu estou passando frio. E ela me deu um cobertor elétrico. E foi isso que me salvou. Eu nunca esqueço essa história, porque eu nunca esqueci ela, assim, sabe? É uma pessoa que eu tenho muito carinho, mas é os perrengues da vida, né?
Como chama essa pessoa, esse anjo?
Tamir. Inclusive, a filha dela estava querendo vir para cá, para Nova Zelândia, né? Quem sabe ela consegue vir aí um dia passear. Mas bem legal a gente ter essa, né? Eu conheci, quando eu a conheci, a menina dela era pequenininha, hoje era uma mulher feita, então é bem legal, né?
Pois é, mas espera, você foi lá para o Japão por empreiteira, é isso? Que é uma coisa.
Exatamente. Exatamente, é uma coisa muito normal, né? Para pessoas que estão no Brasil irem para o Japão através de uma empreiteira que serve lá como um intermediador, né, entre a fábrica japonesa e o funcionário, a mão de obra, né? E aí eu fui através de uma empreiteira, só que eu não sei se você já ouviu falar, Maia, o que as empreiteiras costumavam fazer e costumam ainda, né, é parcelar a passagem aérea, né? Porque muitos não têm dinheiro para pagar a passagem, custear a viagem, né? E obviamente eu era uma dessas pessoas. Então, por quase 6 meses, eles reteram meu passaporte com eles, o que é ilegal, né? É totalmente ilegal, mas eles reteram meu passaporte e eles descontavam a quantia todo mês lá do meu salário para eu poder pagar a minha dívida da passagem. Então, foram os primeiros meses bem complicados. Então, cair aqui na Nova Zelândia, para mim, foi fichinha.
Gente, mas que coisa! E o pior é assim,
É.
não pode nem processar nem nada, você vai provar o quê, né?
Maia, naquela época, era o começo dos anos 2000, a gente não tinha esse boom da internet como a gente tem hoje em dia, não existia redes sociais, não existia negócio de Instagram, Facebook, não tinha nada disso, gente. Então, porque hoje em dia, qualquer coisa que as empreiteiras fazem de errado, o pessoal posta nas redes sociais e aí vira um alvoroço. Mas naquela época, quando eu cheguei, o cara que me recepcionou no aeroporto era um brasileiro também, eu também nunca vou esquecer disso. E eu vi que ele estava com o um celular, né? E aí eu falei assim, ah, a gente vai passar numa loja. Ele falou, eu vou levar vocês para comprar um miojo, um macarrão instantâneo, para vocês passarem a primeira noite e tal, e depois vocês vão abrir a conta no banco. E de repente eu posso ver se vocês conseguem um celular, né? Mas eu acho bem difícil para vocês, porque, ah, vocês são meio burrinhos assim, né? Era, né? Porque eu acho que, sei lá, né, o que que essas pessoas têm na cabeça. E eu vi que, no final das contas, muitos brasileiros que estavam já há muitos anos no Japão, eles recebiam tantos brasileiros do Brasil que, no final das contas, eles achavam que era tudo, né, podia tratar as pessoas mal, quando, na verdade, você não pode tratar ninguém mal, né, gente? Mas, imagina, você, 17 anos, você tem filho. Imaginou seu filho aí, com 17 anos, cair num país estranho, com pessoas que ele nunca viu para morar sozinho, né? É um grande desafio.
Nossa, seus pais aceitaram de boa quando você decidiu ou eles que falaram vai?
Meus pais, eu tenho muita sorte porque minha mãe e meu pai sempre me criou para ser uma pessoa independente. Eu sempre corri atrás do que eu quisesse, eu tinha que ir atrás. Eu nunca tive nenhum, né? Não, deixa que eu faça isso para você. Não, deixa que eu vejo, não. Se você quer, você vai ter que ir atrás. E graças a essa casca dura aqui, né? Eu fui moldada desde pequena, desde sempre, que eu fui. Nossa, só tenho que agradecer, porque muita gente no meu lugar, de repente, teria desmoronado por diversas coisas que aconteceram ao longo desses anos e eu lá sozinha, né? Então, meus pais, eles me deram todo esse suporte moral, para eu conseguir permanecer lá. Mas depois de um tempo, meu pai, ele foi para lá porque ele, eu acho que ele acabava se sentindo culpado de me ver trabalhando, enfim. O que é muito errado, porque hoje eu vejo, eu não tem nada a ver, eu tinha que correr atrás mesmo. Se era para mim, eu tinha que ir atrás. Mas enfim, é isso. É, eu tive muito apoio deles e eu agradeço muito esse apoio, assim, porque é importante você acreditar no potencial do seu filho também, né?
Os seus pais trabalhavam na agricultura? Porque Mogi é bem,
Não.
né?
Sim, é bem famoso pela plantação de cogumelos, tem muitas plantações lá, mas não, meu pai, ele consertava bicicleta. E minha mãe é dona de casa.
Puxa vida, então realmente não era fácil, né?
Não, nunca foi, mas uma coisa que eu posso te falar e que eu tenho muito orgulho é que a gente, sabe, a gente nunca deveu um centavo para ninguém, assim, pessoas humildes, porém muito honestas, né? Eu não sei o que é cartão de crédito, essas coisas que as pessoas fazem dívida, a gente nunca teve dívida em casa, né? Então, são valores que eu carrego comigo até hoje.
Que bonito, Amanda. Lá no Japão você chegou para trabalhar em quê? Em montadora também, que era muito típico?
Então, quando eu cheguei lá, Maia, eu não sabia o que ia acontecer comigo, na verdade, né? Porque olhando agora para trás, eu vejo que, nossa, que loucura, né? Eu caí numa empreiteira, eles falaram que iam fazer uma entrevista comigo, e aí iam ver qual que seria a minha habilidade, e após a entrevista, eles iam me direcionar para qual que seria a fábrica, entre aspas, mais ideal, né? Então, eu fiz um teste que era colocar tinha uma porca, tinha um parafuso, e aí eles cronometravam quão rápido você é para colocar a porca no parafuso. E aí, como eles viram que eu me saí, entre muitas aspas, relativamente bem, eles me direcionaram para uma fábrica de componentes eletrônicos. Lá a gente montava câmera de vídeo.
Tá. E aí aqueles horários malucos para você ganhar mais dinheiro, né? Que trabalha de noite.
Sim, menina, isso é uma coisa muito comum no Japão, né? A sociedade, porque lá eu acredito que eu acho que os brasileiros meio que já estão lá há muito tempo, eles já entendem isso, né? Que a sociedade japonesa, ela valoriza trabalho em primeiro lugar, trabalho em segundo lugar, trabalho em terceiro lugar, depois, de repente, a sua família e seu tempo livre, né? Então, muitos brasileiros, eles acabam também entrando nesse ciclo, e muitos de verdade, eles trabalham tanto que eles nem veem os filhos crescerem, né? Eu conheci muitos companheiros que trabalhavam comigo que eles não viram os filhos crescerem, porque eles entravam 8 da manhã, saía 10 da noite, chegava em casa, as crianças estavam dormindo, trabalhava de final de semana, né? Então foi essa loucura. E para mim também não foi diferente. Eu trabalhei muito também, 12, 14 horas, em pé lá na linha de produção. E a gente praticamente não tem tempo para nada. E essa rotina, ela meio que drena a sua energia para você ser capaz de fazer alguma coisa, mesmo se você tiver um domingo livre, né? Você só quer ficar em casa descansando e, enfim.
Como é que você fez em relação ao idioma, já que você não falava?
Quando eu estava no Brasil, meu pai, ele é Nisei, ou seja, ele é a segunda geração de ascendência japonesa, e minha mãe, ela é brasileira, então eu sou, né, mestiça. Minha mãe, ela sempre considerou importante, na verdade vital, as filhas dela falarem japonês, porque quando ela casou com meu pai, não existia mistura na família, né? Então ela sofreu muito preconceito. Então ela falou: não, as minhas filhas, pelo menos, elas vão falar japonês. Ela me colocou na escola japonesa desde muito cedo. Eu sabia ler, sabia escrever, mas o falar era difícil porque eu não tinha com quem praticar, né? Eu não falava em casa, eu não tinha bachan, né, que é a avó, né? Eu não tinha ninguém para falar. Então, o meu vocabulário, ele era muito. Não dá para você desenvolver se você não tem com quem falar. E aí, eu também chegou um tempo assim que eu não perdi o interesse pelo japonês, assim, sabe? Então, eu cheguei no Japão sabendo ler, sabendo escrever, mas o falar mesmo foi construído ao longo, né, dos meses, enfim. Mas eu fiquei 4 anos nessa fábrica, desenvolvi muito pouco meu japonês, assim, poderia ter sido melhor, mas como, né? Não sei. Mas depois que eu voltei para o Brasil a primeira vez, eu consegui uma bolsa de estudos, né? Eu fui bolsista também, e aí eu voltei para o Japão para estudar. E aí, nisso que eu voltei para estudar, e eu acho que meu japonês melhorou um pouquinho, assim.
Você foi com bolsa de quê? Porque geralmente as bolsas que a gente vê são mais para quem já está na faculdade, né? Não para quem não tem faculdade.
Sim, eu fui de Kenpi Kenshu, que é uma bolsa para técnico, né? Mais técnica, de província. Na época, quando eu voltei para o Brasil, depois de 4 anos no Japão, eu entrei na universidade, né? Porque lembra como eu tinha te falado, meu objetivo, meu sonho era ter um diploma. E eu voltei, eu entrei na faculdade e eu vou te falar, até hoje eu me emociono porque quando eu sentei na cadeira, eu falei, meu Deus, consegui! Eu sentei aqui, era muito importante para mim, né? E eu lembro até com muito carinho dessa sensação. E aí eu estudei durante um ano, eu fiz um ano de comércio exterior no Brasil, só que a situação financeira estava começando a apertar. E aí eu não queria voltar para o Japão para trabalhar, eu não queria, porque a vida no Japão, desde quando eu pisei, o primeiro dia que eu pisei, Maia, eu olhava assim, não, isso aqui não é para mim, não é para mim. Eu amo o Japão, eu amo a cultura, eu amo a língua, amo tudo, mas a rotina de fábrica não era para mim, sabe? E eu não queria isso mais para mim. Só que o que que eu ia fazer, né? E aí que eu pensei, não, eu vou conseguir uma bolsa de estudo. Se eu vou para o Japão, eu vou conseguir essa bolsa. E essa tinha uma ajuda de custo, né? Eles pagavam uma quantia para você estudar. E aí eu consegui essa bolsa de estudos, com muito suor. E aí eu fiquei quase 7 meses no Japão estudando, fazendo um trainee, né? Eu primeiro estudei japonês e depois eu fiz um trainee em uma empresa japonesa.
Ah, em que área?
Na área de marketing mesmo.
Ah,
Sim.
que legal. Nossa, mas o marketing japonês é muito diferente do brasileiro, né?
Assim, tinha alguns conceitos que são meio que os mesmos, assim, sabe? Então, foi legal mais para entender como que funciona a empresa japonesa do que entender o marketing com profundidade, assim, sabe? Então, foi mais para ver como que é a rotina, o que que eles fazem, né? Entender qual que é a mentalidade deles, e foi bem legal.
Uma bolsa curta, né? Só 7 meses, porque em geral a
Sim.
gente vê, sei lá, 1 ano, 2 anos.
Sim, as bolsas de Kenpi Kenshu, que é de província, geralmente elas são de 6 meses. E a gente teve o prazer de. Eu fiz homestay na casa de um japonês, a gente conheceu o governador da província de Toyama, que foi aonde eu estudei, a gente colocou o kimono, né? Aquele bem bonitão mesmo, foi toda aquela full experience, totalmente diferente da experiência que eu tive como trabalhadora, né? Assim.
Mas e aí, depois dessa experiência, você de repente não repensou, falou assim: ah, não, talvez acho que Japão até que eu gostaria de voltar?
Terminou a minha bolsa, eu voltei para o Brasil. A minha ideia era poder continuar, né? Enfim,
Sua graduação.
minha graduação e tudo mais. Só que a situação financeira da minha família não estava boa naquela época. E aí, chegou um ponto que meus pais dependiam, precisavam de mim, né? Então eu falei, vou para o Japão trabalhar. E voltei, e aí voltei para a fábrica e abandonei minha faculdade, né? Eu não consegui terminar minha faculdade, mas para mim, sempre em primeiro lugar, o bem-estar da minha família. E eu tenho uma irmã que a gente tem 13 anos de diferença, né? Então, para mim, a minha irmã é como se fosse minha filha, né? Então, o bem-estar dela em primeiro lugar, né? De novo, você é mãe, acho que você entende esse sentimento de você querer proporcionar tudo, né? Tudo que você puder para os seus entes queridos, né? Então, eu voltei para o Japão, e aí, nisso que eu voltei, que eu fiquei mais um tempinho, meu pai, ele veio a falecer, e aí eu me tornei a pessoa responsável pela minha família, né? Graças a Deus ele nos deixou com uma casa, a gente não pagava aluguel, não tem o que reclamar, mas a gente precisava prover para o dia a dia, pagar as contas, até mesmo para minha irmã poder fazer uma faculdade. Então foram anos que eu trabalhei mais pensando mesmo em poder fazer de tudo para minha família, assim, né? E aí eu deixei o meu sonho de fazer uma faculdade um pouquinho de lado.
De novo.
Sim.
Nossa, e aí dessa vez você foi de novo para a fábrica de componentes
Sim, E foi terrível. Não, dessa vez eu trabalhei numa fábrica de cinto de segurança. É, foram os piores meses da minha vida no Japão, com certeza. Cada dia que eu acordava para ir trabalhar, era uma parte de mim que morria. É, eu sentia que eu estava definhando assim, psicologicamente, cada dia, entendeu? É muito complicado quando você sabe que você tem potencial para mais, que você sabe que você pode mais e você está, né, suprimindo, né, reprimindo tudo aquilo ali, né? Então, foram anos bem difíceis, principalmente, obviamente, por causa da ausência do meu pai, mas eu amadureci muito também, claro, né? Tudo a gente tem que tentar encarar pelo lado positivo também, e foi uma fase difícil, mas é de valor para adquirir essa casca mais grossa ainda.
Puxa, Amanda.
Meu pior pesadelo era que minha irmã tivesse que ir para o Japão qualquer dia trabalhar. Eu prefiro cortar minha mão, mas eu não quero que isso aconteça com a minha irmã. E graças a Deus ela se formou, ela fez, tem duas pós-graduação, enfim. É, eu só tenho muito orgulho assim, né? Mas é, nesse meio tempo, eu não sei se você lembra, em 2008 teve uma grande crise aí imobiliária, né, dos Estados Unidos, e o Japão. Ele acabou também sendo afetado por essa crise, como qualquer outro país. Então, muita gente estava sendo mandada embora, não tinha muito emprego, mas eu tive muita sorte de permanecer no meu emprego. É, e aí eu vi naquela crise uma oportunidade. Eu pensei assim: tá, meu sonho é fazer uma faculdade, meu sonho é terminar essa faculdade antes dos 30 anos. Eu não sei por que eu coloquei isso na cabeça. E aí eu comecei a fazer uma faculdade online lá no Japão, de administração de empresas, né?
Olha.
E muita gente naquela época falava que eu estava louca, né? Como assim? Você vai estudar? Agora está todo mundo sendo mandado embora, está uma crise. Aliás, muita gente, Maia, quando eu cheguei no Japão e eu falava que meu sonho era estudar, que meu sonho era trabalhar numa área que eu gostasse, as pessoas davam risada e falavam que logo, logo você vai acostumar com essa vida de fábrica, vai engravidar e vai ficar aqui para sempre. Deixa estar. É, ninguém acreditava realmente que era possível sair, né? Que parece que a gente está numa caixa lá dentro do Japão e ninguém sai dessa caixa, né? E, enfim. E aí eu fiz a minha universidade online. É, foi bem difícil, porque eu tinha que estudar durante a minha janta. Eu trabalhava à noite, né? E aí eu usava a janta para estudar, porque trabalhava 14 horas, 12, 14 horas, não tinha tempo para estudar depois, enfim. Mas consegui concluir, graças a ela, eu consegui vir para Nova Zelândia. Então, é como Steve Jobs fala, né? Tudo está conectado, né?
Uau! Então, pera, como é que liga Nova Zelândia agora com o Japão? Porque, ok, entendi que você queria sair desse ciclo vicioso de todo dia trabalhar para morrer, né? A gente não vive para trabalhar lá, a gente trabalha para viver. É, enfim, ser escravo no Japão. Não recomendo para ninguém, inclusive. E como que você conseguiu sair de lá? Por que que surgiu Nova Zelândia na sua ideia, na sua cabeça, no seu caminho?
Sim, é bem interessante falar um pouquinho disso, porque na época que eu estava fazendo a minha faculdade, na minha cabeça eu iria terminar e eu ia voltar para o Brasil para conseguir arrumar algum trabalho, porque eu não ia ficar naquela vida de Japão mais, entendeu? Isso estava na minha cabeça muito firme, desde o dia 1 que eu pisei, estava firme, sabe? E eu lembro que eu e meu marido, né, a gente teve muitas oportunidades de tirar o visto permanente lá no Japão, né? Muita gente falou: por que você não tira o visto permanente e tal? Eu nunca cogitei essa possibilidade, né? Muita gente falou assim: ah, você pode tentar aplicar para a cidadania, porque você fala bem japonês e tal. Eu nunca cogitei essa possibilidade, que eu falei: não, o Japão não é o lugar que eu vou morrer, gente. Não é o meu lugar. Só que eu também não sabia onde que era o meu lugar, né? E aí eu pensei: cara, eu vou ficar aqui no Japão, ou eu vou voltar para o Brasil? Qual que vai ser o meu caminho? Só tem esses dois caminhos. E aí, em 2012 para 13, minha amiga, que também era uma ex-decassegue, que se mudou para a Austrália, ela casou com um australiano e ela me convidou para ir na festa de casamento dela. Quando eu fui para a Austrália na festa de casamento, essa amiga é uma grande inspiração para mim, inclusive. É, quando eu fui na festa de casamento dela, conheci a Austrália, Eu falei, peraí, não existe só Japão ou Brasil. O mundo é gigantesco, existe 1 milhão de caminhos, existem muitas opções, existem muitas coisas que dá para fazer, né, que não se resumem a A ou B, né? A gente tem o alfabeto inteiro aí, né? Por que que eu estou me prendendo nisso? E isso é outra coisa que muitos brasileiros que estão no Japão acabam não entendendo, né? E eles acabam achando que ou eles têm que comprar uma casa e morar para sempre no Japão, ou voltar para o Brasil e ficar para sempre no Brasil. Não, gente, o mundo é gigantesco, né? E vendo essa minha amiga que se casou com esse australiano, e estava muito bem lá, eu me inspirei. Eu falei, caramba, né? Que legal, eu acho que eu também consigo fazer alguma coisa assim. Mas tinha um pequeno problema, né? Que era o
Ela casou com o
inglês.
australiano, né?
Ah, também tem isso, né? Mas imaginou, inglês. Como assim inglês? Porque, igual eu te falei, Maessa, lembra? Quando eu era adolescente, para mim, inglês era coisa de rico. E eu estava fazendo 30 anos, visitando a minha amiga, e eu não sabia nada de inglês. Até hoje eu não sei, mas enfim. Não sabia nada, porque eu tinha esse mindset na minha cabeça que inglês não era uma coisa para mim, sabe? E aí, como é que eu ia conseguir imigrar para um outro país sem saber nada de inglês, com mais de 30 anos? É tipo, era alguma coisa meio que surreal, né? De acontecer. Mas aconteceu, né? Que estamos aqui.
Opa, vocês já sabem
Você é
que
minha
aqui na rádio a
madrinha.
gente tem um limite de 28 minutos, então a gente vai encerrando hoje por aqui. Mas espero que você esteja gostando. E como sempre, você já sabe, se você também quiser contar sua experiência de vida, seu
Mas
projeto,
a
entre em
vida
contato
se
comigo,
fez
Quero
de
Brasil, Brasil com
Maria.
Z.
Por isso
Facebook,
essa
Instagram,
menina se
TikTok,
tornava
YouTube,
vigia
enfim.
assim.
Como você quiser, que eu vou ter o maior
Gatas
prazer em
gatinhas,
dar a voz à
esposas
comunidade brasileira e os amigos da comunidade
trocadinhas,
brasileira, onde
donas
quer que estejam no mundo. E como sempre, eu não
donas
posso
de
deixar de
casa,
agradecer a Free FM, Vox
amadas,
Brasil e todas as rádios afiliadas que estão
donas de
retransmitindo o Quero
casa,
Brasil, assim como Kevin
toda
MacLeod,
mulher,
pela trilha sonora de Quero Brasil, Voz Antigua. A todos vocês, meus queridos ouvintes e espectadores, um grandíssimo abraço, Kia Carra e Caquetiano!
garotas de Ipanema, meninas de Minas, loiras morenas, mesalinas, santas sinistras, ministras malvadas, imeldas evitas, beneditas estupradas. Toda mulher quer ser amada, toda mulher quer ser feliz, toda mulher se faz de coitada, toda mulher. É xuxas em crise, macacas de auditório, velhas atrizes, patroas babacas, empregadas mandonas, madonas na cama, dianas corneadas. Toda mulher quer ser amada, toda mulher quer ser feliz, toda mulher se faz de coitada, toda mulher.
This Free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.